Visa um projeto que permite ao governo autorizar a fabricação desse medicamento, mesmo que ele ainda esteja protegido por patente. A proposta prevê também a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A autora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas.
A licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados e impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa.
Esse projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paulo Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal.
Projeto autoriza faixas para o transporte coletivo privado de passageiros.
Deputados comentam ações em defesa do fortalecimento dos municípios.
Boa noite. Luísa Canziani, do União do Paraná, defende o fortalecimento dos municípios e afirma que as transformações do país começam nas cidades. Segundo ela, saúde, educação, infraestrutura e segurança dependem de políticas públicas voltadas à realidade local.
Luísa Canziani acredita que o desenvolvimento nacional exige apoio aos pequenos municípios e destaca a importância da atuação municipalista. Ela também cita o avanço de obras de infraestrutura no interior do Paraná como exemplo de investimento que impacta diretamente a população.
Charles Fernandes, do PSD, celebra os 186 anos de emancipação política do município de Palmas de Monte Alto, na Bahia. O congressista destaca a história da cidade e sua importância como base para outros municípios vizinhos, como Guanambi.
Charles Fernandes saúda a população e a gestão de Palmas de Monte Alto, reconhecendo o município como polo agrícola e econômico regional. Ele cita o envio de suas emendas como prova de seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e agradece o título de cidadão honorário recebido.
João Daniel, do PT, celebra acordo de cooperação para obra de abastecimento de água na bacia leiteira do Alto Sertão de Sergipe, com investimento de mais de 600 milhões de reais dos governos federal e estadual. O deputado afirma que a adutora vai contribuir para o desenvolvimento regional.
João Daniel ressalta que o projeto fortalece a agricultura familiar, as áreas de reforma agrária e a economia do interior de Sergipe. Entre os municípios beneficiados, ele cita Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha.
Na avaliação de Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, a população baiana enfrenta graves problemas nas áreas de emprego, educação e segurança pública. O deputado afirma que o estado vive uma das piores crises administrativas de sua história.
Marcelo Nilo chama a atenção ainda para a superlotação dos hospitais estaduais e relata que pacientes enfrentam condições precárias nos corredores das unidades de saúde. Segundo o parlamentar, falta sensibilidade e compromisso humanitário por parte do governo estadual.
Carla Dixon, do PL, cobra do governo do Rio Grande do Norte apuração sobre o surgimento de uma sigla associada à facção criminosa na região do Morro do Careca, ponto turístico localizado na praia de Ponta Negra, em Natal.
Carla Dixon avalia que o episódio expõe a fragilidade na proteção de áreas turísticas e ambientais do Rio Grande do Norte. Ela cobra do Poder Público Estadual maior proteção a moradores e visitantes com medidas efetivas de segurança em locais que são símbolos do estado.
Valdenor Pereira, do PT, realça a pesquisa segundo a qual 67% dos baianos aprovam a gestão federal e 56% apoiam o governo da Bahia. Ele reforça também a tendência dos eleitores em votarem candidatos vinculados às atuais gestões, contra 10% de apoiadores da oposição.
Na visão de Valdenor Pereira, os dados refletem o reconhecimento dos avanços sociais e melhorias na qualidade de vida da população, alcançadas graças a políticas públicas e programas sociais. Ele se orgulha de fazer parte de um projeto que vem transformando a vida dos baianos.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, homenageia a TV Atalaia pelos 51 anos anos de fundação, celebrados em 17 de maio. Ele reconhece o trabalho dos profissionais que mantêm a emissora próxima das comunidades, fortalecendo a democracia e contribuindo para a cidadania.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a política do governo federal para o setor elétrico. O deputado sustenta que, apesar de o país ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável, ainda impõe custos aos consumidores por meio de subsídios e da contratação de energia mais cara.
Capitão Alberto Neto também questiona o uso de diesel para gerar energia no Amazonas, mesmo com a presença de grandes reservas de gás natural no estado. Ele alerta que o aumento da tarifa afeta famílias, comerciantes e produtores rurais, além de afastar investimentos externos.
Valmir Assunção, do PT, salienta a parceria entre os governos do estado e federal para fortalecer a agricultura familiar na Bahia. Ele destaca a entrega de 100 refrigeradores de leite e os 3 bilhões de reais investidos para a inclusão de povos tradicionais.
O deputado anuncia também a ordem de serviço para a pavimentação de 37 quilômetros da estrada que liga Uruçuca à Serra Grande, aguardada há 13 anos. Para Valmir Assunção, as ações criam oportunidades reais para fortalecer o povo baiano.
Agricultura. Comissão da Câmara aprova a garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece legalmente as mulheres que atuam na cadeia produtiva da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. O objetivo é garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. A pesca artesanal é exercida por pescadores e pescadoras profissionais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando meios próprios de produção ou contratos de parceria com ou sem embarcações de pequeno porte. No texto, passam a ser reconhecidas como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades como preparo de redes, armadilhas e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos, limpeza, salga e processamento do pescado e de seus derivados. Com a proposta, essas trabalhadoras poderão ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade. Atualmente, muitas delas não conseguem acesso aos direitos por não terem reconhecimento legal específico dentro da atividade. Para a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres.
Que apesar de trabalharem constantemente, elas não têm nenhum desses direitos. Exato, pelo simples fato de que a lei traduz o mar, o barco, a atividade que acontece dentro do mar. E quando você olha para elas, a atividade delas, a maioria delas, acontece na terra, porque tem a ver com o beneficiamento em toda a cadeia produtiva.
A proposta que traz o reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, menciona projetos considerados prioritários para o agronegócio, incluindo propostas sobre o seguro rural, a tributação do arrendamento e o apoio às cooperativas. Ele pede que o parlamento avance em medidas que fortaleçam a produção e deem mais segurança ao setor.
Cobalcini diz que os produtores rurais precisam de respaldo diante dos desafios enfrentados no campo, como eventos climáticos, quebra de safra e dificuldades de infraestrutura. Ele reforça que o agronegócio precisa de respeito e liberdade para trabalhar.
Trabalho.
Bom, Gás do PT do Rio Grande do Sul critica emenda ao projeto do fim da escala 6x1, que permite jornadas de até 52 horas semanais, além de adiar por até 10 anos a mudança no regime de trabalho. Ele aponta que as alterações descaracterizam a matéria original.
Bom, Gás defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, com escala 5x2, sem redução de salário. Ele afirma que o objetivo do fim da escala 6x1 é garantir mais tempo para convivência familiar, estudo, descanso e lazer, sem perda de direitos para os trabalhadores.
Socorro Neri, do PP do Acre, condena declarações feitas por vereadores de São Paulo contra professores em greve no município. A deputada afirma que a mobilização da categoria é legítima, porque cobra dignidade, reajuste salarial e respeito ao trabalho realizado nas escolas públicas.
Socorro Neri apresentou na Comissão de Educação uma moção de repúdio contra os responsáveis pelas ofensas. Ela ressalta que a liberdade de expressão não pode servir para humilhar trabalhadores da educação, nem para desqualificar a luta dos professores por melhores condições de trabalho.
Transportes.
Projeto que permite a utilização de faixas exclusivas para o transporte coletivo privado de passageiros avança na Câmara. O texto está na última etapa de análise na Comissão de Constituição e Justiça e a repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Viação e Transportes, projeto que permite a utilização de faixas exclusivas no trânsito por transporte privado coletivo de passageiros, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para utilizar as faixas exclusivas, o veículo deve ter capacidade de transportar pelo menos 25 pessoas e contar com autorização do poder público. De acordo com o relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta vai contribuir para a redução do número de veículos individuais nas vias públicas.
A gente está falando de assegurar maior fluidez no trânsito das grandes cidades. O que a gente quer é incentivar que aqueles que utilizam o transporte coletivo de uma maneira em geral possam utilizar dessas faixas exclusivas para chegarem mais rápido ao seu destino, fazendo com que as faixas comuns sejam também alcançadas, liberando o trânsito para quem faz o seu uso do seu carro particular.
Autor do projeto, o deputado Guilherme Uchoa, do PSD de Pernambuco, argumenta que a lei da mobilidade urbana já permite que a regulamentação do transporte de cargas e de passageiros priorize os aspectos coletivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cobra a continuidade das obras de duplicação da BR-386, conhecida como Estrada da Produção. O deputado demonstra preocupação com atraso no início das intervenções em dois trechos da rodovia que liga Porto Alegre às regiões norte e noroeste do estado.
Pompeu de Matos afirma que o pedido da concessionária para adiar o início das obras prejudica o desenvolvimento regional e compromete a segurança dos motoristas. O parlamentar informa que acionou a ANTT para cobrar esclarecimentos sobre o cronograma da duplicação.
Justiça.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona as explicações de lideranças da direita a respeito do financiamento para filmes sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele salienta que o valor de R$134 milhões exige investigação por superar o orçamento de produções reconhecidas internacionalmente.
Helder Salomão afirma que as justificativas apresentadas após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro não esclarecem o assunto. Ele argumenta que o caso reforça suspeitas de irregularidades na transferência de recursos.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, compara os impactos das declarações de diferentes candidatos à presidência da República sobre o mercado financeiro, para alertar a direita sobre o risco de derrota nas próximas eleições devido ao desgaste ético de suas lideranças.
O Tony de Paula menciona possíveis relações espúrias envolvendo lideranças do campo conservador com o aporte de R$2 bilhões de aposentados e pensionistas no fundo do Banco Master. Ele defende o afastamento da direita de figuras polêmicas para garantir seu projeto político.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, avalia que áudios, negociações financeiras e transferências internacionais divulgados reforçam os vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e o Banco Master.
A parlamentar sustenta que houve contradições de pessoas ligadas ao caso e critica a atuação de integrantes da oposição. Ana Paula Lima afirma ainda que os fatos revelados desmontaram narrativas anteriores sobre a ausência de relação de determinados políticos com Daniel Vorcaro.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, conclama a sociedade a investigar o passado e a ficha limpa de todos os candidatos antes de decidir o voto nas eleições. Ele alerta contra mentiras em redes sociais e pediu que o cidadão não aceite frases prontas.
Para o deputado, o Brasil vive um tempo de injustiças e condenações advindas de versões distorcidas de fatos, enquanto recursos da saúde são desviados sem as devidas condenações. Eli Borges reforça que o poder emana do povo e que cabe aos eleitores decidirem os rumos do país.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, novas revelações sobre o Banco Master apontaram vínculos entre integrantes da família Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo ela, áudios e movimentações financeiras reforçam suspeitas apuradas pelas autoridades.
Maria do Rosário também critica declarações de aliados políticos ligados ao caso e aponta contradições sobre pedidos de recursos e relações com o empresário investigado. Ela afirma ainda que os desdobramentos do caso enfraquecem versões apresentadas anteriormente.
Nelson Barbudo, do Podemos de Mato Grosso, defendeu a honra de líderes da direita contra ataques proferidos na tribuna da casa. Ele criticou ainda o silêncio da esquerda sobre denúncias de corrupção envolvendo o governo e afirmou que o país passa por uma crise econômica.
Nelson Barbudo alega que estatais como os Correios sofrem com a má administração. O congressista conclamou líderes religiosos a rejeitarem ideias progressistas que, segundo sua leitura, destroem famílias e a classe média nacional.
Alfredinho, do PT de São Paulo, rebate declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre o caso envolvendo o Banco Master. Segundo o deputado, os desdobramentos das investigações indicam que envolvidos distorcem os fatos para confundir a opinião pública.
Alfredinho também questiona a falta de transparência em relação ao financiamento de uma produção cinematográfica sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, as suspeitas enfraquecem o discurso de moralidade adotado pela oposição.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, cobra do Senado a votação da proposta que reduz a maioridade penal no país. O deputado ressalta que a medida já foi aprovada pela Câmara e, segundo ele, atende a uma demanda da sociedade.
Para Aloysio Mendes, a legislação atual favorece a impunidade de adolescentes envolvidos em crimes violentos, como homicídios e estupros. O parlamentar argumenta que jovens com direito ao voto também devem responder criminalmente por seus atos.
Direitos Humanos.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destaca o Maio Laranja e alerta sobre o aumento do abuso infantil no país. Ela pede vigilância permanente de famílias, escolas e da sociedade na proteção das crianças que muitas vezes, pela tenra idade, não conseguem verbalizar a violência.
Segundo dados do Ministério da Justiça, nos três primeiros meses do ano, o Brasil registrou mais de 13 mil estupros de vulneráveis. Soraya Santos alerta que a maioria dos abusos ocorre nos círculos próximos da criança, tornando a infância um período marcado por dor e sofrimento.
Saúde.
Câmara aprova assistência especial para mães de recém-nascidos com deficiência. A repórter Sofia Peçanha explica quais as condições.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a assistência especial fornecida às mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exija um tratamento continuado. A proposta prevê que maternidades, casas de parto e hospitais da rede pública e privada forneçam orientações por escrito sobre os cuidados necessários com a criança e também uma lista de instituições, associações e órgãos públicos especializados no atendimento a pessoas com deficiência ou patologias específicas. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi a deputada Leda Borges, do Republicanos de Goiás. Ela destacou a importância do acesso à informação para as famílias.
Trata-se, sobretudo, da democratização do acesso às informações qualificadas sobre a deficiência ou patologia constatada na criança em tenra idade. Esse dado é fundamental, pois na maior parte dos casos, essa criança precisará de acompanhamento pelo resto da vida.
O autor do projeto original, o deputado Duarte Júnior, do Avante, do Maranhão, afirma que o nascimento de uma criança com deficiência ou patologia crônica pode gerar um grande impacto emocional, físico e financeiro para a família, mas que a assistência especial a essas mães pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e favorecer sua inclusão social. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a relatora, a deputada Lindsay da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que a medida pode trazer mais segurança às mães no momento do diagnóstico.
Isso vai dar mais segurança nesse momento de tanta fragilidade que a mãe passa com essa descoberta da dificuldade do seu filho, para que ela possa levá-lo a pessoas especializadas que possam realmente assegurar o tratamento dele e o apoio psicológico dela.
O projeto que obriga hospitais, maternidades e casas de parto, público e privados, a oferecer assistência especial a mães de recém-nascidos com deficiência ou doença crônica que exijam um tratamento continuado, foi aprovado por todas as comissões da Câmara e será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reproduz comunicado do Vaticano que defende a inovação tecnológica com a preservação da capacidade humana de pensar e refletir. Ele aponta que a primeira encíclica do Papa Leão XIV recoloca a dignidade humana no centro do debate sobre inteligência artificial.
Flávio Nogueira lembra que a Igreja Católica já se manifestou em outros momentos da história sobre mudanças que afetaram profundamente a sociedade, como durante a Revolução Industrial. Ele reforça que a inteligência artificial deve servir ao ser humano e não o contrário.
Votação.
A pauta da semana na Câmara inclui projetos que tentam conter a crise na alta dos combustíveis e também que aumentam as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A análise das propostas começou no final da tarde no plenário da Câmara. A edição de amanhã vai trazer detalhes sobre as votações.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Viu? 8:01. Um abraço pra você, vamos nessa. É, com IA dá pra fazer tudo agora, até transformar a comentarista em gente bonita. Vamos embora, o programa tá começando, muita coisa pra gente discutir. Chega de seleção brasileira, né? Chega de convocação, pelo amor de Deus, tá? Deixar o Brasil pra quando chegar mais perto da Copa. Se tiver alguma atualização, claro, a gente vai trazendo. Até porque eu tenho que lembrar vocês que a nossa BNews, o nosso site BNews, a nossa BNews TV estará com profissionais direto da Copa do Mundo. Então teremos muito em breve novidades, transmissão, teremos tudo aqui para vocês, tá bom? Então fiquem atentos, mas na hora certa a gente volta a repercutir tudo que acontece na seleção brasileira. Tá, vamos falar do Vitória. Vitória tem boas notícias. Compensação, quero saber dessa história de Ramon. Eu me lembro que disseram que Ramon tinha sido vendido ou tinha sido comprado. E aí, de repente, me dizem que o Vitória vai pagar a multa pra poder usar Ramon. Foi comprado ou não foi? O Vitória tem uns baratinos aí que aparecem de vez em quando que eu não sei de onde é que sai. Aí o Almaraz que Reinaldo disse que o Vitória já tava perto de comprar, de repente já pode não ficar mais. Que confusão, quando o Vitória tá bem em campo, aparece umas notícias de bastidor aí, que sacode, né? A Roseira. Pelo lado do Bahia, eu continuo ouvindo o silêncio do Bahia. É o silêncio ensurdecedor do Bahia. Enquanto a torcida grita, vai pra porta de Rogério, faz zoada, Rogério tá muito bem, obrigado, não tá nem aí pra zoada da torcida. Nem aí, ele já disse, eu não vou pedir não, pode me xingar à vontade, não vou embora. E aí eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham de tudo isso, se tem atualização de Juba, o que é que tem, mas você participa com a gente no YouTube da BNews TV, nosso Henrique Juliano tá operando a nossa mesa de 3.200 canais e o nosso Everton Bruno operando a mesa de 9.233 canais e vai soltar o telefone de participação.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
99654-2750. Inclusive, o possível novo contratado do Bahia. Já já eu quero saber de Gabriel Barcelos se já fechou mesmo ou não. Porque lá a imprensa argentina já disse que é a despedida dele, né? Então, se é a despedida dele, ele vai embora. Mas vai embora porque vem pra cá mesmo? Ou vai embora porque vai pra algum outro lugar? Porque ele acabou de fazer um gol por lá e aí estão todo mundo dizendo que é a despedida. Tá um chororô retado lá, torcendo, porque o cara é ídolo lá, né? Então eu quero saber, né, se ele vai ter esse desembarque aqui em Salvador ou não. E quando é que tá prevista a chegada. Porque assim, ó, se é o último jogo dele, ele já pode vir amanhã se quiser. Ah, Fábio, já vai jogar amanhã? Não. Porque a janela não tá aberta, mas ele já pode estar aqui. Até porque, quando é jogador de fora, diz assim, o cara tem que se ambientar, tem que se integrar. Então, o caminho é esse. Chegar aí já na reta final pra começar a treinar com o grupo e se ambientar a cidade. Se é que ele vem, né? Mas vamos fazer o seguinte, coloca o hino do Bahia aí, o hino do Tricolor. Hoje eu vou começar de Bahia. Hoje eu vou começar com o Tricolor de Aço que não tá furando ninguém. Gabriel Barcelos, as primeiras informações do Bahia, boa noite.
Bahia! Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, boa noite, Flávio Lourdelo, Henrique Juliano, Everton Bruno e todos que acompanham sempre a nossa resenha aqui do Arena Futebol Itapuã. Vamos lá aos pontos do Alejo Vélez, tá? O Rosário Central, ele ainda tem mais dois jogos antes da Copa do Mundo, no dia 27 de maio e no dia 7 de junho. Em 27 de maio, o jogo é contra o Independiente Del Valle pela Libertadores, fora de casa. No dia 7 de junho, é um jogo contra o Estudiantes pela Copa Argentina. Por que o Alejo Vélez está fazendo a despedida hoje? Ele, de antemão, ele tá acertado com o Bahia, ele será jogador do Bahia. Mas hoje é o último jogo dele, porque o contrato de empréstimo do Tottenham com o Rosário Central se encerra após essa partida de hoje contra a equipe do... Universidade Católica, eu acho, é isso mesmo. Da Venezuela. Então, o jogo acaba hoje, o contrato, o último jogo, quando acabar hoje, encerra o contrato aí do Alejo Vélez. Até a próxima partida, o prazo do contrato dele já vai ter sido encerrado de empréstimo entre Tottenham e Rosário Central. Por esse motivo, o Alejo Vélez vai deixar o Rosário Central. Quando ele chega ao Bahia, ainda não tem um prazo estipulado, ainda já não tem uma data pronta pra gente saber quando é que o Alejo se apresenta ao Bahia. Vai depender muito também do cronograma do clube. O clube pode fazer aí um período de férias, né, durante a Copa do Mundo, pelo menos os primeiros 15 dias aí após o encerramento dessa primeira parte da temporada. Os jogadores devem ser liberados pelo menos aí 10 a 15 dias pra férias, né, durante esse período de Copa do Mundo. Então ele só deve retornar junto com o grupo após esse período de liberação. Mas ele está deixando o Rosário Central hoje, porque o vínculo de empréstimo dele do clube europeu, que é o Tottenham da Inglaterra, com o time argentino, se encerra após o jogo de hoje. Não sei a data ao certo, mas o principal motivo é esse, porque senão ele ainda entraria em campo mais duas vezes pelo Rosário Central aí. Jogando. Tem também a possibilidade, Fábio, que a gente está averiguando aqui, de não ser a despedida dele de fato ainda do Rosário. Talvez exista um acordo para ele jogar ainda. O que estão debatendo, o tema principal que falam hoje é a despedida do gigante de Arroito, né? Que é o nome do estádio. Ele não joga mais pelo Rosário Central na casa do Rosário Central.
Entendi.
Possa ser que essas duas últimas partidas ele ainda venha a estar em campo. Então, tá soando como lá na Argentina, tá soando mais como uma despedida de casa. casa. Mas esses dois jogos, existe a possibilidade sim de que ele ainda esteja em campo, porque os jogos pela Libertadores e também contra o Estudiantes pela Copa da Argentina serão fora de casa. Então, posso ser que tenha uma conversa, um diálogo aí, não sei até que ponto o Bahia pode intervir nisso aí também, encerrar essa questão para liberar ele antes desses últimos dois jogos, mas fato é, a despedida de fato que a gente tem concretizado é da casa do Rosário Central. Ele não joga mais lá, porque o último jogo que ele tem antes da vinda dele pro Bahia, do Rosário Central jogando em casa, é esse jogo de hoje. Os próximos dois jogos, que são os últimos antes da Copa do Mundo, são longe da casa do Rosário. Então essa primeira despedida, de momento, é uma despedida de casa. Mas tudo indica, Fábio, que ele também não vista mais as cores do Rosário Central depois do jogo de hoje, até pra ficar com essa mística da despedida de ter jogado em casa.
Beleza, tá aí as primeiras informações do Bahia com Gabriel Bacelar. O Alejo Vélez é o tema de hoje, né, seu Flávio Lordelo? Pelo menos inicial, tá se despedindo, mas não tá saindo oficialmente. Vai sair, mas ele tá despedindo da sua torcida. Você tem expectativa em contar com esse jogador, Flávio Lordelo? O problema do Bahia é realmente um problema de centroavante ou tem mais outros problemas? Quero sua opinião. Boa noite.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Gabriel, Reinaldo, Henrique, Juliano, Everton, Bruno. E você, torcedor do Bahia e do Vitória, que está nos ouvindo, seja na internet, no YouTube, ou seja pela Itapuã FM 97.5, né? A gente sabe que a audiência é muito grande e essa opinião sobre o Alejo Vélez, ela é uma opinião tanto quanto controversa, porque eu vou remontar um pouco a questão do Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues veio para o Bahia no ano 2024, no meado de 24, tinha uma forte expectativa de que ele porventura viesse a figurar a substituição do Luizito Soares, era tido como novo Luizito no Uruguai, e foi feito uma recepção bacana, uma expectativa grande. Ele estreou contra o Internacional e ele não correspondeu, pelo menos, à expectativa criada pelo torcedor do Bahia, pela torcedora do Bahia. Não que o clube tenha prometido. E isso é muito importante, porque isso se repete agora com o Alejo Vélez. E se amplificou, Fábio Gomes, porque o Alejo Vélez, ele não veio de imediato. Então, essa expectativa da chegada do Alejo Vélez, que ainda demorou todo o primeiro semestre de 2026, já que o Cadu Santoro não conseguiu a liberação do jogador junto ao Rosário Central, o Alejo Vélez, que tem apenas 22 anos. Então, o torcedor do Bahia, com essa demora da chegada, amplificou a sua expectativa frente ao argentino Alejo Vélez, que já teve passagem pelo futebol europeu, assim como o Ramos Mingo. Então, a crise que o Bahia vive, ou crise, você pode dizer como um hiato técnico, se você não quiser chamar de crise, que também é justo, mas o hiato que o Bahia vive de vitórias, já são 7 jogos sem vitórias, ainda ajuda a amplificar essa expectativa. Eu particularmente acho que o Alejo Vélez é uma aposta que é feita pelo Grupo City, é um jovem, tem sim valor agregado. Nos jogos que a gente vê ele desempenhando futebol lá no Rosário Central, ele demonstra atitude e voluntariedade. É um jogador que não é pé duro, né? Tem fundamento, isso é importante. Quais são os fundamentos? Finalização, posicionamento, saber correr, marcação, tudo isso são fundamentos do futebol importantes para o atacante, para o jogador do futebol moderno, e ele me parece que é esse jogador. Foi pro Tottenham, depois foi para o futebol espanhol, passou, teve uma breve passagem por alguns clubes espanhóis e depois voltou para o futebol argentino no ano passado. Então, a minha expectativa é que o Alejo Vélez venha para o Bahia para compor elenco, tá? Não para resolver os problemas do Bahia, que são muito maiores do que o Alejo Vélez. Nós temos problemas no Vitória e no Bahia. Os do Bahia são muito parecidos com o do Vitória, guardadas as proporções, já que os dois têm problema no setor de criação. Quando o Mateuzinho não joga no Vitória, é um problema. E quando o Everton Ribeiro não consegue encaixar os passes, também é um problema, já que o Bahia negociou ou está negociando o Cauli com o São Paulo. Então, Fábio, acho que o Alejo Vélez é sim uma promessa, é uma aposta, mas não é uma realidade. O Alejo Vélez precisa vir a Salvador, se ambientar, ter um processo de adaptação importante para a cultura, para o estádio, para as pessoas do futebol baiano. É claro que ele vai ter isso facilitado, já que tem o Michel e tem o uruguaio, como é o nome dele? O Acevedo, né? Tem esses jogadores, além do argentino, o Ramos Mingo, que isso facilita bastante. Mas, obviamente, que o Alejo Vélez, Fábio, na minha opinião, é uma aposta, é uma promessa, tem tudo para dar certo, mas o torcedor precisa ficar a postos para que ele não crie expectativa, como foi feito com o Luciano Rodrigues.
Beleza, quero sua opinião. Você, torcedor do Bahia, tá empolgado com essa contratação, com o Alejo Vélez, acha que pode resolver o problema? Vamos lá, soltar o primeiro áudio, 99654-2750, 99654-2750. Fala com a gente, torcedor.
Boa noite, equipe Esporte Itapuã FM. Estou na 975 Itapuã FM. Aqui é Chevrolet do Calabar. Veja só, gente. Aquela lambança de ontem, aquela convocação de ontem, ele para mim foi uma lambança, entendeu? Houve jogo de interesses ali, na minha opinião. E uma, a imprensa do Sul toda tá dando Luiz Arcanjo com o melhor goleiro do Brasileirão. Não é o que eu tô falando, não, é a imprensa do Sul, entendeu? Como é que um goleiro do Vitória, Luiz Arcanjo, é o melhor goleiro do Brasileirão, não foi convocado para ir aquele goleiro do Grêmio, que o Grêmio brigando para sair do rebaixamento, tá vendo que isso não tem cabimento. Como se diz, Reinaldo Oliveira, como é que tá a Vitória para amanhã, se vai completo, se tem alguém expulso, como é que tá? E 1-0, 2-0, 3-0, não me interessa, só me interessa de 4, que é para ir com o caderno debaixo do braço. Valeu, uma boa noite para todos da Tampa FM Esporte. Aqui é Xavier do Calabar.
Valeu, um abraço, Xavier, pra Reinaldo também. Ele me falou, só se interessa de 4. Já ele vai trazer as informações do Vitória. Porque, meu querido Flávio Lordelo, primeiro eu quero falar sobre o Everton. O Everton não é nem entre os 5 melhores goleiros do futebol brasileiro. Tô falando do Campeonato Brasileiro. Ele não tá nem entre os 5 melhores.
Não é de jeito nenhum. Não é o Everton.
Gostaria de ouvir a sua voz.
Eu também gostaria.
Cadê o áudio do cara, meu irmão?
Não é culpa minha. Agora sim. Obrigado, Everton Bruno.
Tá que mundo da lua,
Não, eu errei ontem, agora foi ele. Então, estamos empatados. Mas o Everton, ele não é um goleiro que tá nas paradas de sucesso do futebol brasileiro dentro do campeonato, né? A gente tem outros goleiros que estão à frente do Everton. Eu nomearia aqui o Hugo Souza. Tem uma passagem bacana no Corinthians, tá tendo agora o Lucas Arcanjo, que tá tendo sim um desempenho muito acima da média, em destaque pela imprensa. O que ele falou, o ouvinte do Calabar falou, é verdade. Eu também presenciei algumas opiniões a respeito. Eu mesmo já falei aqui sobre o Lucas Arcanjo, acho que ele é um goleiro que precisa melhorar alguns fundamentos, mas ele é dentro das traves ali, embaixo das traves, ele é um goleiro que fecha o gol, importante. Agora, obviamente, que o CEP, né, torcedor, pesa muito, né? A gente já sabe que para o jogador do futebol nordestino, seja ele de Bahia, Vitória, Sport, Fortaleza, Ceará, América de Natal, ABC, vão para a Copa do Mundo, para a seleção, precisa fazer um baita campeonato, uma baita temporada. Então, o Lucas Arcanjo ficou pelo caminho, não estava nem na pré-lista, mas, infelizmente, a gente sabe que isso ia acontecer, e aconteceu mais uma vez, né? Mas o Everton, ele não tem, na minha opinião, não tem desempenho atual para puxar na seleção. Tem bagagem. Ele que é campeão olímpico, foi campeão olímpico contra a Alemanha no Maracanã, pegador de pênalti, mas ele não tem hoje, no ciclo atual, um desempenho para justificar estar na Copa do Mundo. Para mim, eu concordo com ele que aí tem um jogo aí empresarial e tudo mais que colocou ele na Copa, infelizmente.
99654-2750, vamos lá, quero o torcedor participando. É hora das primeiras informações do Rubro Negro. É hora dele responder o Xavier. Bota a vinheta do homem aí.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Gabriel Bacelar, Flávio Lurdelo, nosso querido Everton e o Henrique, a todos que estão ligados aí com a gente. O Vitória teve a reapresentação ontem, hoje, né? Já que ontem foi folga geral no Barradão, a reapresentação, ela aconteceu hoje e não teve treinamento para os titulares, não, viu? Isso porque foi treinamento regenerativo. O jogo foi domingo, ontem folga, foi o dia que eles retornaram lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro o quê, rapaz? Retornaram para Salvador, lá do interior de São Paulo, lá de Bragança. E aí, hoje não foi treinamento lá no Barradão, não. Foi mais um treino regenerativo e o Jair Ventura comandou um treinamento com os jogadores que jogaram menos de 45 minutos e os que não estavam relacionados. Então já é aí um bom sinal de descanso, né? Descansar para o jogo de amanhã, amanhã decisão, Copa do Nordeste. E o Xavier perguntou como é que vai o Vitória amanhã. O Vitória vai completo. Tá, tivemos uma informação hoje sobre o Eric, ele que saiu lesionado no jogo passado, teve aquele pisão do Juninho Capixaba, o jogador foi reavaliado, ontem passou por um exame de imagem, o exame não apontou lesão, apenas um edema, o jogador não treinou, como os demais não treinaram, mas vai pro jogo, viu? Nenhum problema aí com o jogador Eric. Falando aí já em provável vitória, tem o que mudar não, tá, Fábio? É o que o Vitória já vinha jogando antes, lembrando que tem a volta dos jogadores que não jogaram contra o Bragantino, o Ramon, Nathan Mendes, Luan Cândido e o Renato Kaiser, e pensando nisso, Vitória vai completo. Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, o Baralhas, Emanuel Martínez, Zé Vitor e Mateuzinho, o jogador Eric e René. Tem muito que mudar o Vitória, é esse que deve ser o time que vai a campo amanhã diante do ABC, 21 horas, no Barradão, semifinal da Copa do Nordeste.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira, e aí Flávio Lordelo, eu também, meu amigo. Você é torcedor do Vitória, fala a verdade pra mim, você é a favor do Vitória com o time titular amanhã? Porque não é possível que alguém vai dizer que não.
Muita gente.
Não, que é pro time de reserva?
Muita gente, Flávio.
Não, tá, é possível.
Tá, eu quero ouvir Flávio Lordelo. Na minha live hoje à tarde, muita gente dizendo, não, tem que poupar, um jogo importante é contra o Inter. Eu falei, amigo, a gente não chegou nem na metade do Campeonato Brasileiro. E a Copa do Nordeste é a mais palpável pro Vitória ser campeão. E me deixe sonhar com a Copa do Brasil, viu? Já me deixe sonhar, porque a Copa do Brasil ali tem adversários ali que a gente pode muito bem ganhar daqui pra frente.
Pode sim. Eu acho que o Vitória precisa botar as barbas de molho, porque a soberba precede a queda, né? Então a gente sabe, o Flamengo, ele botou o time reserva, digamos assim, ou um time mesclado contra o Vitória, porque depois daquela partida que ele fez ano passado, achou que poderia também vencer o Vitória a qualquer momento, e ele foi surpreendido no Maracanã. E pior, o Léo, como é o nome do treinador do Flamengo? Léo Jardim, né? Leonardo Jardim achou que podia também mesclar contra o Vitória no Barradão. Tamanha a soberba do Flamengo, achando que ia vencer o jogo com o momento. Tomou 2-0 e voltou para casa mais cedo. A pior eliminação do Flamengo em décadas aí. Então, obviamente, que o Vitória contra o ABC de Natal, um time de quarta divisão, tá liderando sim o seu grupo na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o Vitória precisa ir pro jogo para fazer o placar. Porque se ele fizer um 3-0, Reinaldo, eu acho que é melhor ele poupar no jogo da volta, que tem viagem, tem deslocamento, tem perder noite e tudo mais. Eu acho que o Vitória ganharia mais se fizer um 2-0, um 3-0. Ele podia eventualmente mesclar o time lá na Arena das Dunas, porque obviamente que reverter um placar de 3-0 contra o Vitória vai ser muito difícil. Essa é pelo menos a expectativa, né, do torcedor do Vitória. Agora, o René, né, ele tomou o lugar do Renato Kaiser, né, Rê?
Sem dúvida, o René hoje ele é o titular do setor de ataque do Vitória.
O René tá indo bem, né? O René e o Zé Vitor estão indo bem na temporada, estão fazendo bons jogos. A gente pensa que o Fábio Mota fez uma aposta alta pro momento, porque o Vitória estava numa fase terrível, quase que não classifica no Campeonato Baiano, quase que não classifica na Copa do Nordeste depois daquele perder aquele jogo contra o Botafogo da Paraíba. A gente chegou aqui a falar sobre perda de comando do Jair Ventura e o Vitória conseguiu dar a volta por cima. Agora, eu particularmente acho, viu, Reinaldo? Eu particularmente acho que o Vitória precisa aproveitar o efeito Barradão para poder fazer o placar. Talvez seja o jogador mais importante. Talvez seja o jogador mais importante do Vitória hoje. Seja o torcedor no Barradão, lotado. Apesar de ser numa quarta-feira, 21h30. Mas com certeza isso pode ser o fator diferencial do Vitória.
Perfeito. né? Concordo aí com você, principalmente também, Fábio, você falou da torcida, a gente ainda não tem essa parcial. Ah, eu tô buscando aqui qual é a parcial de ingressos comercializados pro jogo de amanhã. Então a gente tá interessado em saber aí quantos torcedores estarão lá no Barra do Amanhã. Acho que é casa para mais de 20 mil, porque é decisão.
Eu acho que o torcedor do Vitória, que não colocou um público muito grande no jogo contra o Ceará, salvo engano foram 9 mil pessoas, 8 mil pessoas. Tava chovendo também, né?
Foram menos por causa da chuva.
Foi, choveu bastante.
3 mil, se eu não me engano.
3 mil, não.
Foi por causa da chuva.
Não foi 3 mil, não.
Eu vou pegar aqui pra você.
Veja aí, não foi 3 mil, não. Eu acho que foram 8 mil pessoas. Posso estar enganado, mas acho que foram 8 mil pessoas. Mas tava chovendo, 9:30. Obviamente que é um clima diferente, são dois jogos. O Vitória venceu o Flamengo há pouco tempo. Então, é uma expectativa boa pra amanhã, né?
Sim. Mas quer dizer que o torcedor prefere ir com o time reserva?
Não, não.
O Reinaldo me disse aqui que o time.
E o torcedor. Muita gente queria que poupasse pensando no Inter.
Eu não acredito.
E eu falei o seguinte.
Eu quero três torcedores do Vitória aí. Três.
Eu falei o seguinte, é melhor o Vitória fazer o placar aqui e poupar na volta.
Pois é, meu irmão, vai pensar em ser eliminado?
Nada de poupar na volta, irmão. Vai que não poupar na volta. Claro que não. Rapaz, os caras vão descansar agora, Flávio. Se a 30 vai parar.
Eu tô falando pra não estourar alguém de gelão muscular.
Não, meu irmão. É o título, é jogo de título, Reinaldo.
É louco, imagine se. Vamos lá, o Vitória tá 2-0. Aí,
não, bota aquele é time do
Botafogo. Atenção, repórter chama comentarista de louco,
não,
hein?
Não, mentira.
Mentira?
Mas ele entende. Rapaz, você.
Eu vou no intervalo comercial, na volta, Flávio Lordelo responde e o torcedor comenta.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compras de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Crips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você que vive na cidade do interior tem enfrentado muitas dificuldades? Conheço de perto suas dores. Faltam investimentos, oportunidades, atenção, e quem mais sofre com isso é o povo. Mas dá para fazer diferente. O Progressistas defende uma gestão que cuida das pessoas, dá dignidade, investe em saúde, educação, segurança pública e na geração de emprego e renda. Se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Brasil, excelência em internet.
Ah, porque o Vitória vai poupar. Eu não quero acreditar nisso. Estamos de volta, 8h29. Vai poupar, eu disse assim, o torcedor quer que poupe, não que o Vitória vai poupar, né?
Deixa eu só fazer uma correção aqui, tá? O público deu 9 mil.
Bom, quem foi que falou isso?
Você,
por favor.
Você.
O momento é agora pra você falar.
Tá louco, segundo o Reinaldo.
Assim, não, não falei louco.
Você falou sim.
Olha assim, ó. Não. Flávio. Aí é Flávio inflamando.
Flávio Mestre, você tava certo, falei.
Pronto, não, Flávio, você estava certo.
Vamos parar com essa agonia, viu? Quero sua participação, 99654-2750, 99654-2750. Você participa, interage com a gente. Bota um áudio aí pra eu ver se o torcedor do Vitória concorda com isso que o Reinaldo falou.
Boa noite, bancada, Fábio, Reinaldo aí, todo mundo, André de Brotas. Quero só lembrar aí a vocês que esse super time que eliminou o Flamengo aí em uma noite ruim do Rubro Negro Carioca está a um ponto da zona de rebaixamento. Eu quero que eles botem todo mundo, tá bom? Porque o Inter tá esperando com a faca entre os dentes. E outra coisa, lembrar aí aos torcedores também aí, Bob Esponja, Calça Quadrada, que senta a bunda no cimento, que final do ano é Série B. Esse time de guerreirinhos deles aí não vai pra lugar nenhum. Esse time limitado deles aí. Um abraço, viu?
Vai não, vai não. Reinaldo mesmo já disse que se o Vitória cair, ele usa a saia. É impossível o Vitória cair esse ano, Reinaldo.
Esse ano é impossível.
Aí, pronto.
Eu uso saia.
Aí.
Aqui é no programa.
Aí. Eu não me engano com isso, não.
Não, não faça isso, irmão. Você fez isso mesmo?
Não faça.
Acabou de zicar o Vitória.
Todo final de ano.
Diga que é brincadeira. Diga que é brincadeira.
Eu jogo no baba de saia. Final de ano.
Diga que é brincadeira aí, velho.
Não, não é brincadeira.
Olhe pra câmera, diga que é brincadeira.
O Vitória não vai cair. Se cair, eu boto saia aqui no programa.
Meu Deus do céu.
Vamos lá, 99654-2750. Claro, meu irmão, nem você pedir. 99654-2750. Quero saber do torcedor do Vitória, é isso, hein? Se você prefere poupar amanhã mesmo. Vamos lá.
Amigos da Itapuã, Marcel Brandão, amigo de sempre aí, um abraço aí, Fábio, Reinaldo, todo mundo. Olha só, esse negócio do Vitória aí com titular ou não, é realmente muito difícil essa tomada de decisão. Eu falei aqui com vocês que contra o Bragantino, o Vitória estava exausto mentalmente e fisicamente, e ainda jogou o que jogou no segundo tempo, tá certo? Eles já estão um pouco mais descansados. Então vai ser difícil, porque o jogo do Inter é importante e o do ABC também. Eu entraria com os mais os titulares, mais fortes, deixaria o pessoal do banco lá, né? Casa, todo mundo, Fabre, que eu gosto, tá? E quando tivesse um placar bem acima, respeitando o ABC, entraria.
com eles, tá certo? Agora eles vão pegar o Internacional também cansado de novo. E que absurdo não convocar Lucas Arcanjos, que só não sabe sair na bola, só isso. Engraçado é que Thiago Couto tem a mesma escola, os mesmos treinadores, escola não, mesmo treinador, ele sabe sair. E Lucas Arcanjos só não aprendeu a sair. Talvez tenha sido por isso. Um abraço a todos.
Um abraço, meu irmão. Tá vendo aí, Reinaldo? Ele disse que prefere ir com força máxima. Primeiro aí já, viu, Reinaldo?
Mas tá certo, né? É um campeonato palpável pro Vitória. E outra coisa, folga na segunda e hoje os jogadores não treinaram. Então já vão amanhã descansado. Fábio, quando você hoje sabe escalar o Vitória de 1 a 11, é sinal de que as coisas estão dando certo. Você pode poupar o jogador. Os jogadores já conhecem as ideias de jogo do treinador. Dá, poupar não. Você deixar de treinar, né? Porque no caso mesmo, o Vitória vai jogar na quarta de noite. Quinta já vai se reapresentar, vai ser regenerativo. Sexta-feira, pouquíssima movimentação e vai para o jogo do Inter. Ou seja, ele vai ter a semana com apenas dois jogos e poucos treinamentos. Acho que dá para conciliar sim, como Jair Ventura vem fazendo.
Quero saber do torcedor Flávio Lodelo, o Lucas Arcanjo tem dificuldade de sair na bola?
Não sei, é uma avaliação muito particular, mas o Lucas Arcanjo tem algumas dificuldades na saída de bola do gol, né? Ele não é um jogador que sai com confiança. Para você sair atrás da bola, no cruzamento, seja na primeira trave ou no segundo pau, ou até mesmo na intermediária ali na área do pênalti, é preciso você sair com confiança. E o Lucas Arcanjo deve um pouco, né, nessa confiança. Ele é um pouco estabanado. Eu acho que a palavra certa seria essa. Ele é um pouco estabanado. Fruto do gol que deu empate ao Fluminense no Maracanã, eu acho que foi uma saída um pouco atrapalhada dele. Ele não deveria ter saído naquela bola, mas foi uma decisão que ele tomou. A minha opinião é que ele tem muito mais valor do que esse mero detalhe de sair do gol, que é obviamente que pode ser desenvolvido. Outro ponto que o Lucas Arcanjo deve, ainda deve um pouco, é jogada com os pés, né? O Lucas Arcanjo não é um bom atleta saindo com os pés, dominando, fazendo papel de líbero. Ele precisa desenvolver isso um pouco. Mas o Lucas Arcanjo, mesmo com esses pontos, na minha avaliação, é um dos melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. É um top 3.
Vamos lá, 996-54-2750. 996-54-2750. Vamos embora.
Boa noite a todos aí da bancada. O Fábio, zorra nenhuma de negócio de botar reserva. Tem que botar titular, meu amigo. Eles ganham pra isso. E tem assistência médica, tem uma zorra toda aí. E tem que botar pra jogar, viu? Pra cima deles. Negócio de botar time misto ou time reserva, uma zorra.
Rapaz, tá vendo? Só Reinaldo que disse que o torcedor do Vitória na live dele disse que quer poupar.
Mas sim, Flávio assistiu parte da live, muita gente dizendo.
Muita gente.
Tem que poupar, pensar no jogo de domingo, Vitória tá a um ponto da zona. Eu falei, sim, amigo, estamos ainda na 15ª, né? Nem 16ª, é 16ª, mas o Vitória só fez 15 jogos.
Flávio tava assistindo, foi?
Tava, assistiu.
Você trabalha que horas, Flávio?
Eu faço multicoisas, multitarefa. Ah,
tá bom.
Eu tenho dois hemisférios cerebrais, o da direita tava concentrado, da esquerda também.
Entendi.
São dois hemisférios, né?
Vamos lá, mais um áudio pra gente trazer mais um do Bahia. Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Ô Fábio Gomes, meu irmão, boa noite aí, um abraço aí, Reinaldo, Flávio, né, todos da bancada aí. E nesse abestalhado aí, de Brotas, que acabou de falar aí, que Bob Esponja, bola, calça quadrada é ele, a torcida da Sardinha aí, que tomaram lapiada aí, tomaram remadas aí. Olha quantas remadas tomaram aí, que a bunda ficou quadrada aí. Remada na bunda, remada no lombo, remada no corpo todo. Se preocupe com vocês aí, viu? Se preocupe com vocês, vocês não tem a quem reclamar, a quem recorrer, não. Vocês vão ficar chiando em rádio, fazendo protesto aí, mas os árabes estão nos infernos de dentro que não escutam vocês, viu? Chupa, Sardinha.
Calma, pelo amor de Deus, meu irmão. Calma, pelo amor de Deus. Venham devagar pra poder eu não ter que dosar vocês, viu? Devagar, sacaneia, mas cuidado com o xingamento, viu? Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, Fábio, mais uma vez. Eu prefiro o time titular. O time titular faz logo o resultado 2x0, 3x0, pronto.
Aí, tá vendo, Reinaldo? 2x0, 3x0 e pronto.
Pois é, 2x0, 3x0, pronto. É o que eu tô dizendo. Não é poupar em nenhum dos dois jogos.
O ABC é muito fraco, né, irmão?
Não, tem há 10 jogos.
Série B?
Não, sim, ele pode ser a Série D.
Série D?
A Série C ano passado, 19º, chegou no Barradão e eliminou a vitória.
Peraí, Reinaldo. Peraí, ô Reinaldo, vamos lá. Vamos lá. Eu sei que é futebol, mas vamos lá. A gente fez análise aqui de que o Flamengo era muito superior que o Vitória, não era?
Sim.
Beleza, o Vitória foi e ganhou. Não foi?
Sim.
Mas eu não posso dizer que um time de Série D não é muito mais fraco que um time de Série A.
Sim, concordo.
Muito mais fraco.
Concordo, mas quando você fala de Nordeste, aquele a rivalidade
ABC,
que
quem
tem.
Quem é o atacante do ABC?
É o Alisson.
Aquele ainda, não é isso?
Aquele
tem 257 jogou... anos lá, velho.
Eu até pontuei hoje, imagine, né, rapaz? Eu vi o Alisson jogar, não era nem da crônica ainda, imagine. 13 anos atrás, ele já jogava. É o Alisson, sim. É o
já
atacante.
Ganhou, né, velho?
Não, Vitória?
Ah.
Não existe já ganhou em futebol, não, Fábio. Não, não. Não, você também achava o quê? Bahia ia dar quanto no Horríveis, né?
Assim que Horríveis.
Estamos... Pronto, é Horríveis. E ganhou? É futebol, irmão.
Mas é Libertadores, né?
É
velho?
Futebol,
Série A contra a Série
irmão.
D é diferente, irmão.
É futebol, irmão. O time vem embalado do ABC, são 10 jogos sem perder. O time tem uns jogadores interessantes lá.
10 jogos sem perder na Série D preocupa, Flávio Lordelo?
Um pouco.
Junto com Copa do Nordeste, com tudo.
Um pouco, mas não a ponto de o Vitória achar que vai perder a vaga pro ABC. Com todo o respeito.
Ah, eu vou narrar esse jogo. Eu pedi pra ir porque é festa no Barradão amanhã.
Não, assim, a gente tem que entender onde o Vitória está e onde o ABC está.